Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então vamos dar início aos trabalhos desta sessão com um ligeiro atraso que teve a ver com as logísticas, como já sabem. E vamos tentar recuperar um bocadinho do tempo sem perder tempo de debate, que é o que vos traz aqui hoje, para rentabilizar o que vocês andaram a trabalhar ao longo deste ano. Começo então por me apresentar, vou estar aqui a presidir aos trabalhos hoje à tarde. O meu nome é Ana Rita Bessa, sou deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Só sou deputada nesta legislatura, é quase uma estreia, por isso, na verdade, sou quase tão nova como vocês, por isso não há razão para nervos, estamos todos aqui em pé de igualdade. Eu acompanho a Comissão de Educação e Ciência e dentro dessa comissão acompanho também o Parlamento dos Jovens e, portanto, é com muito gosto que aqui estou e que vos dou as boas-vindas, quer a esta casa, que é vossa, e é mesmo vossa, não é uma maneira só de dizer, também aos vossos professores, aos vossos colegas jornalistas que aqui estão presentes. E sem mais demoras, dando aqui algum tempo para irem respirando fundo os que acabaram de chegar, vou-vos explicar como é que vai correr, pelo menos, a primeira parte dos trabalhos de hoje e depois vamos levando isto por fases para não ser demasiada informação. Então, o que é que acontece agora na primeira parte dos trabalhos? Na primeira parte dos trabalhos dá-se o debate na generalidade. E o que é que consta isso? Consta de a apresentação pelos vossos círculos das vossas propostas. Vocês têm nomeado um porta-voz. Esse porta-voz tem um tempo de intervenção de 8 minutos. Não tem que ser todo usado para a apresentação, depois pode ser reservado, o que sobrar fica para a discussão. E durante esses 8 minutos, então, a ideia é apresentarem aos restantes representantes que aqui estão o global da vossa proposta. Temos presente, como vocês veem, delegações dos círculos de, para ver se não me falha nenhuma, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Lisboa e Viseu, e para além dos deputados que integram essas comissões, temos mais 4 que são observadores, 2 senhores deputados que pertencem ao Centro Educativo dos Olivais e estão integrados no Círculo de Coimbra, e 2 senhores deputados que pertencem ao Centro Educativo Navarro de Paiva e estão integrados no Círculo de Lisboa. Estes 4 senhores deputados funcionam como observadores, portanto podem, estarão aqui a acompanhar os trabalhos, podem intervir, podem dar o seu contributo, a única coisa que não podem fazer com o seu estatuto de observadores é votar. Portanto, para efeitos da votação, eu depois pedirei que nessa altura não se manifestem, senão baralham-me aqui as contas, e vocês são muitos. Tirando isso, têm todas as prerrogativas iguais aos restantes senhores deputados aqui na sala. Os círculos que não têm projetos a debate têm um tempo de 5 minutos e intervêm só, como o nome indica, na fase de debate e não na fase de apresentação. Quando acabarmos esta primeira ronda de apresentação e debate, passamos para a votação dos projetos. Portanto, no fundo, vamos identificar qual é o projeto que na segunda fase dos trabalhos estará a ser discutido, com propostas de alteração, de aditamento, enfim, por aí. E nessa fase vamos votar e eu vou-vos pedir para votarem de pé, para eu ir contando as cabeças, porque vamos ter que perceber se há empates, se não há, como é que a coisa funciona. E também saberão, porque de certeza que leram os regulamentos, podem votar em mais do que um projeto. Tá bem? Pronto, portanto, não sei se há alguma dúvida. Aqui nesta comissão, já estou a dar a palavra, só para também podermos aqui as regras básicas de funcionamento, isto é tudo muito democrático, mas existe um presidente da comissão que sou eu, portanto eu é que dou a palavra, ninguém fala sem pedir a palavra, eu é que concedo a palavra, por uma questão de gestão, não tem nada a ver com a autoridade, é porque senão isto atrapalha-se um bocadinho. É exatamente igual ao que nós fazemos nas nossas comissões, não é uma regra para vocês. Eu na minha comissão não posso falar se o senhor presidente não me der a palavra e nós tendencialmente portamos-nos bem, portanto aqui será a mesma coisa. Eu concedo a palavra, fala um de cada vez e segundo a ordem que eu for definindo, está bem? Muito obrigada. Pode só virar a placa para eu ver Lisboa, não é? Então, diz.
Gostava de saber se pode ser outros membros do círculo sem ser o porta-voz a responder às perguntas. Pode ser?
Muito obrigada. Eu também vou usar o tratamento regimental por uma questão prática, já agora fazemos isto a sério, eu estava aqui a ser muito informal, mas o tratamento regimental é por senhor deputado, tratamos um ao outro por senhores deputados. É um bocadinho como quando usamos o BIB na escola, que é, somos todos iguais, não há distinções, está tudo na mesma, nós também nos tratamos uns aos outros por senhores deputados, portanto aqui também. Portanto, senhora deputada, sim, pode ser outro elemento a responder. Muito obrigada. Muito bem, então vamos começar nesta primeira fase de debate na generalidade. Eu vou seguir o critério alfabético para a apresentação das propostas e, portanto, começaria pelo Círculo de Aveiro.
Eu tenho uma questão. Quando há apresentação das medidas, essa apresentação pode ser feita pelos vários elementos da comissão, do distrito ou só pode ser o porta-voz?
Deveria ser o porta-voz, mas não há problema desde que repartam o tempo, sabendo que têm 8 minutos e que não podem, e se gastarem todo, depois não têm tempo para rebater a discussão. Então, passava a palavra a Aveiro. Eu vou pôr o tempo a contar ali, naquele relógio, e não se esqueçam que sempre que intervierem têm que ligar o microfone para efeitos de gravação. Está bem? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Então, muito boa tarde a todos os deputados e deputadas. Relativamente à nossa primeira medida, propomos...
Bem, a nossa primeira medida tem como objetivo promover a igualdade de género. Se nós consultarmos a Constituição da República Portuguesa, no artigo 59º, a saber, todos os trabalhadores sem distinção de sexo têm direito à retribuição do trabalho segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que, para trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna. Porém, se olharmos para a sociedade portuguesa, constatamos que, infelizmente, tal não acontece. Podemos, inclusive, afirmar que tudo não passa de uma ficção. Ao analisarmos alguns dados estatísticos de 2016, percebemos que por cada 100 euros mensais que um homem recebeu, a mulher recebeu apenas 84. Será isto a tão falada igualdade de género, colegas? Talvez a única solução para que se cumpra o espírito da lei em Portugal seja aplicar penalizações às empresas e entidades patronais que não tratam homens e mulheres de igual forma.
Relativamente à terceira medida, propomos a reintrodução do crédito jovem bonificado para que, tal como diz no artigo 70º, que os jovens tenham proteção na habitação. Propomos então que seja introduzido este crédito para que os jovens consigam construir a sua vida. Relativamente à terceira medida.
Portanto, relativamente à terceira medida, nós propomos a inclusão no artigo 30º da Constituição, que se refere aos limites das penas, um ponto que contemple a pena máxima de prisão de 35 anos, para crimes que violem a vida humana, como múltiplos homicídios, pedofilia e violações.
Obrigado e bom debate.
Obrigada ao Círculo de Aveiro. Passaria agora a palavra para a apresentação das propostas ao Círculo de Braga. Senhor Deputado? Braga não tem, tem razão. Então, Coimbra. Passaria a palavra ao Círculo de Coimbra.
Obrigada. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, senhores deputados. As nossas medidas, a nossa primeira medida, prende-se muito com a dificuldade que nós tivemos, no geral, quando nos foi dado este desafio do Parlamento dos Jovens. O tema não era todo fácil, mas porquê é que não era fácil? Talvez porque nós, jovens, ainda não temos o conhecimento sobre a Constituição da República Portuguesa, não nos é ensinado, não temos esse conhecimento, e por isso achamos que foi muito, muito difícil. E então achamos, desculpem a repetição, mas consideramos que isto é algo que deve ser mais divulgado. As nossas segunda e terceira medidas prendem-se, no geral, com a dignidade dos cidadãos portugueses. A segunda medida, por um lado, para tentar que os jovens tenham acesso a melhores empregos e não haja tanta precariedade laboral no nosso país. A nossa terceira medida prende-se, uma vez mais, com a dignidade, como já disse, porque um cidadão que não tenha casa talvez não esteja a viver condignamente e, portanto, consideramos que é dever do Estado atribuir-lhe, portanto, habitação. Muito obrigado, bom debate.
Muito obrigada. Ao Círculo de Coimbra, passava agora a palavra ao Círculo de Évora.
Antes de mais, muito boa tarde. E em nome do Círculo de Évora, eu queria valorizar a presença de todos os que estamos aqui, todos os deputados, porque estamos a celebrar a democracia e a liberdade e a discutir e a debater sobre um tema que não é muito fácil, não é nada fácil, a Constituição, tentando melhorar e criar um Portugal melhor. Nós, no Círculo de Évora, pensamos que... pensamos que as condições de vida e trabalho das pessoas com deficiência ainda não estão totalmente asseguradas, e também de idosos e afins. As classes mais frágeis ainda não são tão protegidas como deveriam ser. Também pensamos que os espaços públicos deveriam ser mais adaptados a essas pessoas. Para isso, queríamos a instituição de mais rampas, mais, não só mais rampas, mas também valorizando as outras deficiências, como introduzindo o braille, a língua gestual nesses estabelecimentos. Para a segunda medida, pensamos que é importante todos os cidadãos tratarem e encaminharem todos os resíduos que produzem, fazendo assim um Portugal mais limpo, menos poluído e, consequentemente, um mundo também. A nossa terceira medida baseia-se no, na crise, no momento de austeridade que ainda vivemos. Para que não se repita, queremos a cativação de uma parte do PIB nacional, uma parte pequena de 0,5% a 1%, que até ajudaria, que seria guardada conforme a poupança e reserva para as futuras gerações, assegurando assim que esses problemas não voltariam a acontecer. A quarta medida... Pensamos que o Estado deveria ser fácil, rápido e eficaz, no sentido de minimizar os danos causados a menores privados de um ambiente familiar normal. Inclui-se as jovens que sofrem abusos e afins. Muito obrigado.
Passava agora a palavra aos senhores deputados do Círculo de Lisboa.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de vos desejar a todos uma excelente sessão. Passo agora então à apresentação das nossas propostas. Proposta 1 tem a ver com um tema amplamente discutido, como já devem ter visto nos telejornais, que é a eutanásia. A eutanásia é um princípio que vai, é algo que vai contra a Constituição e, como nós somos a favor da sua legalização, propomos a alteração no texto constitucional de forma a que a eutanásia seja aceite. Cada um tem o direito à sua vida, mas nós lutamos pelo direito a escolher ter uma morte digna, porque quando as pessoas estão em um sofrimento e agonia tal, que imaginem o que é o ponto de querer morrer e não o poderem, é algo realmente trágico. E as eutanásias ilegais muitas vezes são muito dolorosas e nós queríamos acabar com isso, legalizando de vez esta prática. Obviamente que cada um escolhia ser esse o fim que queria ter. Relativamente ao segundo artigo, tem a ver com os refugiados. A Europa atravessou uma crise de refugiados muito grande bem há pouco tempo e na Constituição os únicos refugiados que estão previstos Portugal acolher são refugiados políticos e refugiados que têm que sair dos seus países por lutarem por causas como a liberdade, a igualdade. E onde é que estão as crianças? Onde é que estão os refugiados de guerra? Pois, não estão. Por isso, nós queríamos incluir no texto constitucional que lá estivesse expressamente o princípio do non-refoulement, que é o direito do refugiado ou requerente de asilo não ser reenviado para o seu país de origem onde a sua vida é posta em risco. Desta maneira, achamos que a Constituição ainda não está em conformidade com este princípio. Relativamente à terceira medida, é uma medida relacionada com os direitos dos deficientes, que sofreu uma alteração de redação no distrito, na sessão distrital, que nós não concordamos e achamos que a nossa medida assim fica bastante pobre, pela qual nós futuramente iremos nós próprias apresentar um projeto de alteração à redação e estamos, obviamente, abertas a todas as sugestões para tornar esta medida de facto forte, que é um ponto fulcral da Constituição, os direitos dos deficientes e a igualdade, não podíamos deixar de tocar nesse ponto. Relativamente à quarta medida, tem a ver com a inseminação artificial, que deverá ser permitida à generalidade das mulheres, não discriminando o estado civil ou a orientação sexual e também deixando de ser obrigatório, então, o diagnóstico de infertilidade. Esta medida é mais um passo para a igualdade de género e para todos poderem dar amor, todos poderem ter uma família normal, digamos assim, e caminharmos para a igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Círculo de Viseu.
Muito boa tarde. Eu sou a Evan Cies, porta-voz do Círculo de Viseu. Estou aqui a representar todos os que contribuíram para a elaboração deste projeto. Passo então a citar as seguintes medidas. A nossa primeira medida é substituir o rendimento social de inserção por postos de trabalho que se revelam importantes para o Estado, garantindo o direito ao salário e demais direitos dos trabalhadores e contribuindo assim para uma redução das despesas do Estado, nomeadamente através da coleta de impostos relativos a esses ordenados. A segunda medida é facilitar e agilizar a adoção de crianças por casais não heterossexuais. A terceira diz, no respeito do artigo 74 da Constituição, cada Estado deve estabelecer um plano individual de estudo e de desenvolvimento para cada aluno, integrado em turmas mais reduzidas e com maior apoio de docentes, em salas aquecidas, promovendo aulas mais dinâmicas e interativas, facilitadoras de sucesso. Por fim, criação de igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso ao trabalho e salário. Muito obrigada.
Obrigada também. Feita esta primeira ronda da apresentação das propostas, todos os grupos têm tempo, naturalmente, Braga, a totalidade dos 5 minutos, para o debate e, portanto, eu abria inscrições para esse período. Alguém tem... Sim. Deixe-me só tomar nota. Coimbra. Podemos ir... Senhor Deputado de Coimbra, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Se me permitisse, eu gostava de fazer uma pergunta ao Círculo de Lisboa, acerca da sua primeira proposta. Primeiro que tudo, eu quero fazer muito claro, eu apoio esta proposta. Eu gostava de esclarecer que eu apoio esta proposta de legalizar a eutanásia, mas apenas com os devidos regulamentos, como, por exemplo, na Bélgica e na Holanda, muitas vezes a eutanásia é falsificada. Pessoas que não têm a possibilidade mental ou física de dar consentimento, às vezes, é quase como se fosse homicídio, porque não têm a capacidade de dar consentimento e é apenas uma desculpa para as famílias conseguirem se livrar destes familiares. Eu sei, eu estou por isto de uma forma muito, 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 muito rígida, mas isto acontece, isto é verdade. E aqui nós temos de ver as pessoas que foram maltratadas pelo abuso e a falta de regulamentos neste tipo de propostas, mas nós temos de dar, no fim, os direitos de vida ao paciente. E a minha pergunta é... O Círculo está ciente dos regulamentos que têm de ser impostos nesta medida? Muito obrigado.
Mais alguma inscrição ou... Lisboa para responder.
Obrigada pela pergunta, é de veras bastante pertinente. Nós defendemos que a eutanásia tem de ser vista como um direito individual e apenas aplicada quando a pessoa goze do pleno uso das suas faculdades. Muito obrigada.
Mais alguma intervenção? Braga.
É para Lisboa. Em relação à medida número 2, visto que nem sempre se garante a qualidade de vida de certos cidadãos portugueses, como acham o nosso país capaz de acolher um grande número de refugiados? Obrigado.
Aveiro.
Nós gostaríamos de interpelar o Círculo de Braga, pois queríamos saber como é que poderão provar relativamente à
Senhora
primeira
deputada,
medida...
Braga não tem propostas, é Braga?
Sim. Braga não... Ok.
É que é outra comissão em que tem propostas em discussão. Okay. Não sei, como nós vamos votar, provavelmente não fará muito sentido, mas... Muito bem.
Olá, boa tarde. Gostava de dirigir-me ao Círculo de Coimbra. De todo concordo com os deputados no que toca à segunda medida, mas acham que é possível pôr isso em prática? Não será algo utópico? Obrigada.
Muito obrigada. Eu pedia só que quando fazem menção ao número da medida que deem só um tópico do que é que se trata para todos estarmos mais conscientes do que é. Lisboa.
Boa tarde. Em relação à pergunta de Braga, certo? É verdade que Portugal tem problemas, mas tal como os refugiados, as mesmas organizações que ajudam os portugueses a ultrapassar esse tipo de problemas ajudam os refugiados. Os refugiados estão numa situação de vida ou de morte. É um problema gravíssimo e não é por ajudarmos os nossos portugueses que temos de fechar os olhos àqueles que fogem da guerra e que se vêem morrer à porta do Mediterrâneo todos os dias. Obrigada.
Havia uma inscrição. Era Coimbra, não era? Estão prontos? Se não, nós esperamos um bocadinho.
Há pouco consideraram aqui que uma das nossas medidas, penso que falava sobre o emprego dos jovens, certo? Exatamente. Consideraram-na utópica. Realmente é. Realmente não era fácil de todo. No entanto, consideramos, talvez tínhamos a esperança, diria, que o Estado possa fazer alguma coisa. Pode não conseguir, talvez não consiga. E no final de contas, não somos nós que também vamos aprovar isto ou não. Nós passaremos isto a uma instância maior, não é? No caso, há discussão no Parlamento, passa a expressão propriamente dito. No entanto, acreditamos que o Estado pode ter um papel muito importante aqui. Esta foi a minha resposta à vossa pergunta. Queria, no entanto, ainda dizer só uma coisinha à Lisboa, se puder ser. Que há pouco o meu colega ali falou sobre a vossa primeira medida também, pronto, que aquela que fala da eutanásia. No entanto, essa medida, e há muitas opiniões, e acho que todas são válidas, e por todas elas serem válidas, talvez essa fosse uma das decisões que não acho eu, não se deve dar ao Parlamento. Não se deve dar a nós aqui, mas acho que se deve dar a todos os cidadãos, todos os eleitores. Por isso, consideramos que essa medida eventualmente seria interessante aplicada a um referendo. Não assim. Pronto, e era isso. Muito obrigado.
Lisboa.
Então, em primeiro lugar, eu gostava de responder a Viseu. Coimbra, peço desculpa. Nós estamos abertos à ideia do referendo, em fazer uma alteração à redação, estamos abertos a propostas. Queremos só salientar que, no nosso ponto de vista, nós apenas queremos dar às pessoas que estão nessa situação realmente, que essas pessoas possam escolher, porque hoje em dia isso é ilegal. E há imensos cidadãos que nunca vão, a maioria nunca vai passar por uma situação dessas. Portanto, como é que eles vão poder decidir? Isto sou eu a pensar. Porque nós não estamos a obrigar essas pessoas a morrer, nós estamos a fazer com que essas pessoas tenham a hipótese de poder escolher como é que querem. Por isso é que nós queremos legalizar, porque a eutanásia ilegal é muitas vezes praticada. E nós apenas queremos que seja legal, de forma que, quando aplicada, não cause uma agonia extrema, como na maioria dos casos. Pronto, espero que tenha... Mas estamos abertos a propostas de alteração de redação, obviamente. Relativamente agora à minha segunda parte da minha intervenção, gostava de fazer uma pergunta a Évora, relativamente à terceira medida. Tendo em conta que o crescimento económico está em 2,8%, retirar 0,5% a 1% do PIB é uma quantia enorme de dinheiro, é que é mesmo muito dinheiro, nós nem temos noção de quanto dinheiro é 0,5% do PIB. Houve outras coisas que eu também não percebi, falam de reserva. Portugal tem a Reserva Nacional de Ouro, que é o que também permite continuarmos a poder contrair empréstimos, ou seja, Portugal tem uma reserva que é invendável, que não é vendável, mas que em casos extremos, muito pontualíssimos, poderia ser utilizada, portanto essa reserva existe. quando, também tenho uma dúvida, que é quanto se libertaria o dinheiro? Ou seja, se nós hoje estamos a poupar 0,5% do PIB que seja, daqui a 10 anos, por exemplo, é uma geração futura, essa reserva é libertada, mas essa geração futura tem que continuar a fazer poupar para as outras. Portanto, como é que isto iria funcionar? Num ano libertava há de 20 anos, por exemplo, e continuávamos a poupar para os 20 anos a seguir, não me parece que faça propriamente sentido. Relativamente a melhorar essa proposta, nós estivemos a pensar numa proposta que é, se não seria melhor apostar antes nos planos a longo prazo para assegurar as gerações futuras para não as hipotecar, ou seja, criar antes planos a 10 e 20 anos para que desta maneira as gerações futuras não fiquem comprometidas por más decisões. Muito obrigada.
Aveiro. Boa tarde mais uma vez. Então, eu gostaria de me dirigir novamente a Coimbra. É assim, a vossa medida fala em facilitar o acesso dos jovens ao primeiro emprego. Mas a nossa questão é, há tantos desempregados que o Estado não consegue sequer garantir emprego, tantas pessoas com inúmeros anos de experiência que não conseguem arranjar um trabalho, será que o Estado ao fazer isso seria justo para com todos os trabalhadores? E por outro lado, ao facilitar o primeiro emprego, não estaria a desvalorizar o esforço da procura? Sendo que, se calhar, os pais de todos nós, quando eram mais novos, se esforçaram para conseguirem alcançar um emprego, se esforçaram para conseguir ter algo. Ao facilitarmos o acesso ao trabalho, estaríamos a ser justos? Obrigada.
Antes de passar a palavra, há aqui grandes disparidades de tempos, só para terem uma ideia. Braga e Viseu têm ainda bastante tempo disponível, Évora também, Aveiro, Coimbra e Lisboa estão, Lisboa já a dois terços, as duas restantes mais ou menos a meio do seu tempo, só para terem uma noção de como é que as coisas estão, está bem? Coimbra.
Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta ao Círculo de Viseu. Em relação à vossa primeira proposta, quando dizem através da coleta de impostos relativos a esses ordenados, querem dizer a mais impostos ou é ir buscar outros impostos já existentes? O que é que querem dizer? É que se for para termos mais impostos, não sei como é que os portugueses vão conseguir pagar ainda mais impostos que já estão atualmente. Obrigada.
Ninguém se inscreve para responder? Coimbra ainda?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de responder ao Círculo de Aveiro acerca das duas intervenções acerca da nossa segunda medida. Eu vou tentar ser o mais rápido possível por causa da falta de tempo que nós temos. Eu vou tentar dizer que a nossa juventude está a passar por tempos mais difíceis, em que muita da nossa juventude que acabou o secundário ou o ensino superior ainda vivem com os pais, está a ser cada vez mais difícil de encontrar emprego. E também o artigo que nós referimos na segunda medida já está em efeito há muitos, muitos anos e já tem andado a ser posto em efeito há muitos, muitos anos. Isto apenas seria um certo reforço. E como isto está a acontecer, nossa juventude, como isto está a prejudicar a nossa juventude, não só iria ajudar a nossa juventude a ter mais um pé de vantagem para conseguir fortificar a geração para conseguir ter um emprego, para depois conseguir retribuir uma vida, depois para ter mais filhos e continuar mais uma geração. Não só isto iria ajudar o país a continuar o seu progresso espantoso que nós temos, mas também iria ajudar o caso que a Caveira apresentou acerca da diferença de pagamento entre homens e mulheres e diferença de género. Isto iria ajudar muita gente, todos os partidos e todo o país. Muito obrigado.
Aveiro.
A nossa questão, nós não discordamos totalmente da medida, seria uma boa oportunidade, mas será que é só importante valorizar a nossa geração? Todas as outras gerações, como os idosos, como os nossos pais, que muitas vezes querem ter um emprego e andam anos à procura, estão desempregados durante tanto tempo e se calhar fazem um esforço enorme para nos pagar a educação e tudo. É certo que nós também temos a oportunidade, mas há tantos trabalhadores desempregados, há tantas pessoas que procuram emprego, que eu acho que não seria justo para todos, numa sociedade, valorizar apenas uma geração, quando existem muitas outras que passam muitas dificuldades. Obrigada.
Quem mais está a escrever a Lisboa? Já não sei quem estava primeiro. Vocês estavam primeiro? Coimbra. Ah, Viseu.
Não, boa tarde mais uma vez. Era para responder à pergunta que nos foi colocada sobre a nossa primeira medida. Foi colocada por Coimbra, salvo erro. E nós falamos numa substituição, ou seja, os impostos são os que já estão em prática e não acrescentar mais. Sim, é apenas uma substituição. Obrigada.
Lisboa?
Muito boa tarde. A nossa questão é relativamente à medida número 2 do Círculo de Aveiro. E nós sabemos que o artigo 70º da Constituição da República Portuguesa já prevê o apoio à habitação jovem. E existe também um programa, não sei se os senhores deputados têm conhecimento, que é o Porta 65, que é um apoio financeiro ao arrendamento. Na nossa opinião, não retirando o valor da vossa medida, que é uma excelente medida, o arrendamento fazia mais sentido, na medida em que os jovens, não estão fixados, entendem? E o que nós pretendemos é uma pequena explicação desta parte da medida, se fosse possível. Muito obrigada.
Aveiro.
Então é assim, muito obrigada, senhores deputados. É assim, a questão é que eu acho que nós se calhar não fomos explícitos. Aqui não é para os estudantes, este apoio não é para os estudantes, mas sim para quem acabou o curso. Ou seja, imaginemos alguém que ainda não tem um emprego fixo, alguém que ainda não está a trabalhar e pretende fazer um empréstimo para poder ter uma casa e construir uma família futuramente. Esse apoio seria dado da seguinte forma. Então, os jovens pediriam um empréstimo. Uma parte dos juros desse empréstimo, visto que os juros hoje em dia são tão elevados, uma parte desse empréstimo seria bonificada, ou seja, o Estado pagaria uma parte desse empréstimo. Porque na Constituição o Estado consagra o apoio a todos os jovens que querem ter uma habitação. Mas esse apoio de que forma é feita? O arrendamento é verdade, mas é para os estudantes. Mas os jovens que acabam o curso, que acabam a faculdade, que estão à procura do primeiro trabalho e pretendem ter uma casa, se calhar até vão morar para mais longe dos pais, como é que fazem? Já não têm as casas para estudantes, não têm nada. E que pretendem formar uma família. É mais nesse sentido que a nossa medida se foca. É mais nesse aspecto. Obrigada.
Obrigada. Lisboa?
Senhora deputada, peço desculpa, pode dar a palavra primeiro?
Posso,
ali?
Com certeza. Coimbra?
Antes de mais, gostava só de perguntar quanto tempo é que ainda temos.
Um segundo. Tem 2 minutos e meio.
Muito obrigado, senhora deputada. Pronto, antes de mais, queria só fazer aqui uma pequena correção ao Círculo de Aveiro. Há pouco disseram que os juros estavam muito elevados. Eu penso que neste momento os juros estão baixíssimos. No entanto, não é fácil de conseguir crédito, mas essa é outra questão. Pronto. Agora, só dizer aqui uma coisa no geral e que não se aplica só às nossas medidas, mas acho que se aplica a muitas aqui. A Constituição Portuguesa e a um documento que é uma Constituição, no geral, acho que visa, portanto, reforçar alguns direitos e torná-los quase indestrutíveis. Não é fácil, diria mesmo que é muito difícil de alterar a Constituição e, portanto, algo que esteja lá dificilmente sai. E assim, meter algumas destas medidas acho que são coisas que até já existem, mas que não estão consagradas na Constituição e que permitiriam que essas coisas fossem reforçadas. Pronto. Agora, uma coisa ao Círculo de Lisboa. Disseram já há um bocado, quando apresentaram as vossas medidas, que, penso eu, a vossa terceira medida, que não a consideravam particularmente importante, certo?
Não.
Não estava completo. Pronto. Seja como... Pronto. Então, interpretei mal. Muito obrigado pelo esclarecimento. Outra coisa. Há pouco disseram que a nossa segunda medida, a que falava do primeiro emprego, esse primeiro emprego realmente dá mais facilidades aos jovens. E é, pronto, e é uma faixa etária que são, uma vez mais jovens. Mas as outras faixas etárias, as pessoas com outras idades, continuam a ter outros direitos. E, aliás, até um bocado para reforçar esses direitos é que temos a nossa terceira medida, que acho que, apesar de se aplicar a todos os cidadãos, se calhar reflete-se mais nessas pessoas mais velhas, a que fala do direito à habitação. Muito obrigado.
Braga.
Gostava de falar novamente para Lisboa, em relação à medida número 2, reforçando que o nosso país não consegue assegurar a qualidade de vida de alguns cidadãos portugueses, pois neste momento o Estado do nosso país não é minimamente capaz disso. Como acham essa vossa medida possível, se neste momento estamos perante este cenário que há pouco referi? Gostava também de não atacar a vossa medida, mas sim esclarecer o seguinte. Na vossa medida incluem também a participação de entidades externas e não só do governo português? Obrigado.
Lisboa tem também 2 minutos e meio, sensivelmente.
Então, para Aveiro ainda, da questão anterior, nós sabemos que a vossa proposta era para a seguir aos cursos superiores, só que hoje em dia o trabalho já não é como era antigamente, ou seja... Não se arranja um trabalho para a vida inteira e nós considerávamos mais pertinente ser antes no mercado de arrendamento, porque há muitas casas para arrendar, porque assim um jovem que tenha uma proposta melhor noutra ponta do país ou noutro sítio qualquer do mundo pode mudar sem ter que ter feito o grande investimento da sua vida num sítio. Portanto, consideramos que o mercado de arrendamento nesse ponto é mais vantajoso. Para além disso, esse crédito foi retirado precisamente porque os jovens não faziam um investimento desses, nessas idades. Quem fazia isso muitas vezes eram os pais, que aproveitavam o benefício que tinham dos seus filhos para retirarem o aproveitamento. Portanto, consideramos mais pertinente o arrendamento por causa do mercado de trabalho e das ofertas e das deslocações que têm que ser feitas. Obrigada.
Aveiro, querem que faça a conta para saber quanto tempo é que tem? Só um bocadinho. Tem 3 minutos. Quando quiserem.
Novamente em relação a Lisboa. Então, é assim, nós falámos, foi na reintrodução, porque exatamente este crédito já existiu. Ele foi retirado a 30 de dezembro de 2002 e foi porque o país se encontrava numa grave crise económica. Agora, se nós olharmos, o país se calhar está a conseguir recuperar. E por que não encorajar os jovens a construir, a ter uma habitação? É verdade que, por exemplo, nós falamos em relação a Lisboa, os jovens lá têm muitas mais oportunidades para arrendamento de casas e etc. Nós, se calhar, que somos mais a norte, eu falo por mim e pelos meus colegas, nós não temos tantas oportunidades assim. E talvez para nós seja mais viável. Embora tenha um custo maior, é verdade, mas na nossa zona, se calhar, será melhor. E relativamente a Coimbra, que falaram dos juros, é verdade que os juros até podem estar baixos, mas para um jovem que acabou agora o seu curso, será que não são altos? Que não tem fontes de rendimento, que não tem nada acumulado, não tem dinheiro, não tem poupanças? Obrigada.
Lisboa está inscrito, não é? Lisboa tem um minuto. Nós estávamos aqui a fazer umas contas. Há aqui grandes disparidades de utilização do tempo. E então estávamos a pensar introduzir aqui um critério que nós às vezes usamos em comissão, que é o empréstimo de tempo. Bem, dar, emprestar mais ou menos, não é? Ou seja, se porventura algum dos grupos, algum dos círculos ficar sem tempo, pode outro grupo que tenha tempo emprestar para poder dar direito à resposta. Portanto, eu vou abrir à possibilidade, uma vez que Coimbra tem 50 segundos, Lisboa tem um minuto, Aveiro tem dois, mas depois Braga e Évora têm praticamente o tempo intacto e, portanto, poderão ser bons emprestadores a juros baixos, se vocês assim entenderem. Bem, passava a palavra a Lisboa. Diga. Ganha a generosidade de poder ouvir a resposta. Aquilo da bondade, lembram-se? Muito bem, Lisboa.
Boa tarde mais uma vez. Obrigada, Braga, pela pergunta. É verdade que Portugal tem uma economia frágil, mas isso não é justificação para não recebermos pessoas que correm risco de vida ou de morte. Eu repito, risco de vida ou de morte, são refugiados. Nós muitas vezes esquecemos das crianças. Comparando a economia com as crianças, o que é que será mais importante? Acolher pessoas que realmente precisam, crianças vulneráveis, peço desculpa, ou olhar só pela economia? Obrigada.
Viseu.
Boa tarde, senhores deputados. Gostaria de colocar uma questão ao Círculo de Évora, relativamente à segunda medida, que querem incluir na Constituição tratar e encaminhar os resíduos. Mas como se vai controlar isso? Acham que pode ser cumprida, não se podendo confirmar? Muito obrigada.
Braga.
Boa tarde. Vou-me dirigir agora ao Círculo de Viseu. Senhores deputados, vou agora falar em relação ao vosso segundo artigo. Visto que um dos princípios do nosso regime político é estabelecer a igualdade, porque é que os casais heterossexuais não têm o direito dessa facilitação? Refiro-me à verdadeira facilitação da adoção. Será que estamos a ser realmente justos?
Havia um inscrito aqui, Évora.
Gostaria de responder à pergunta colocada por Viseu. Esse tratamento teria de ser supervisionado por entidades e seriam aplicadas sanções aos indivíduos ou empresas que não as cumprissem. É tão simples como isso.
Nós gostaríamos de fazer uma pergunta ao Círculo de Coimbra. Na sua segunda medida, como é que a Constituição iria assegurar que todos os milhares de jovens que acabam a sua formação, tanto secundária como universitária, iriam ter vagas de emprego, tanto na Europa como em Portugal? Como é que queriam que a Constituição assegurasse isto? Obrigada.
Coimbra? Coimbra está nesta situação de ter 40 segundos.
Pronto. Quanto à pergunta que... Desculpem, não sei de onde são. Évora. Pronto, que Évora nos colocou. Quanto à nossa segunda medida, acho eu. Sim. Pronto. Isto é algo que realmente já existe, mas como eu disse há pouco, era para consagrar na Constituição. O Estado dá benefícios fiscais de alguma forma, ou subsídios, não tenho a certeza que forma é que toma, mas... As empresas que acolhem, passa a expressão, estes jovens, no seu primeiro emprego, têm um benefício e ganham, de certa forma, ganham do Estado por fazerem isso, incentivando-as a portanto, contratar esses jovens. Aqui o Tomás, o meu colega Tomás, tem aqui mais algo a dizer? Passo-lhe a palavra.
Sim, respondendo à pergunta de Aveiro, à sua argumentação, a nossa primeira proposta também ajuda a baixar os juros aos jovens, porque dando-lhes uma fonte de rendimento, assim os juros já seriam mais baixos para ele e seriam iguais para todas as classes, para os mais jovens e para os mais velhos. E assim seria uma forma de ser mais justo para todos. Muito obrigado.
Bom, Coimbra esgotou o tempo, o que significa que, se quiser intervir, terá que pedir tempo emprestado. Passaria agora a palavra à Évora.
A minha pergunta é a Coimbra e posso emprestar tempo para responder. Referiram as empresas darem benefícios fiscais, o Estado darem benefícios fiscais às empresas por contratarem esses jovens. Não acham que, com a obrigatoriedade desses jovens terem esse emprego, as empresas iriam aproveitar e usar os jovens como fonte de emprego fácil? Haveria uma atividade e não esses jovens seriam usados e descartados. Seria assegurado esse emprego e, após esse emprego, seriam descartados e vinham outros à próxima geração, Só, e as empresas iriam aproveitar-se destes benefícios fiscais. Como pensa combater isso? Obrigado.
Para além de Coimbra, há mais inscritos? Braga.
Senhor deputado, não é nenhuma pergunta. Eu gostava de saber quando... É uma pergunta.
Quanto a figura tempo... é uma interpelação à mesa. Sim.
Quanto tempo é que nós ainda temos, uhum, o Círculo de Braga para...
Tem 7 minutos.
7 minutos? Então gostava de emprestar 1 minuto e meio ali. Oferecer 1 minuto e meio aqui aos nossos colegas do lado de Coimbra.
Como funciona? Eu explico-lhe como funciona. Eu posso controlar relativamente 1 minuto e meio, mas eles, enfim, irão gastando e eu mando escalar na altura certa. Sim, sim, sim. Coimbra? E depois Viseu.
Boa tarde, mais uma vez. Évora. Estavam a dizer, por causa de facto as empresas poderem de certa forma tirar mais vantagens e não beneficiar os jovens, mas, se eu não me engano, há já uma medida que diz que as empresas que têm menos contratos a curto prazo, portanto, as empresas que contratam mais pessoas como efetivas têm mais benefícios, se não me engano, do que aquelas que têm contratos a curto prazo. Logo, não vemos aqui o problema, visto que se enquadram uma na outra. Obrigada.
Ainda Coimbra?
É muito rápido, demora apenas uns segundos. A todos os círculos, eu estou a falar para todos os círculos que fizeram críticas acerca da medida dos refugiados do Círculo de Lisboa, apenas gostava de fazer 3 perguntas muito importantes. Então, e os retornados e os refugiados portugueses que vieram depois da Guerra do Ultramar? Então, e os neonazis na Europa de Leste, que estão constantemente a abusar e a atacar os refugiados que apenas querem vir para cá conseguir trabalhar? Então, e as medidas que muitos desses neonazis não só foram ilegais por abuso e agressão, mas muitos deles agora estão a fazer propostas políticas para concentrar? Isto já se repetiu na história, nós não podemos deixar repetir outra vez. Muito obrigado.
Viseu.
Boa tarde, senhores deputados. Insistindo na segunda medida do Círculo de Évora, que tipo de entidades é que iriam fiscalizar? Acham mesmo que seria bem controlado?
Évora.
Respondendo a Viseu, seria controlado por entidades como a GESAMB e outras que já atualmente regulam a gestão dos resíduos em Portugal, e se acho que seria bem gerido. Isso é como outra coisa qualquer, como qualquer outro serviço pode ser bem gerido ou não, dependeria das pessoas à frente desses serviços e dessa regulação. Obrigado.
Braga, estava inscrito.
Boa tarde, de novo. Vou-me agora dirigir ao Círculo de Évora. Vou falar acerca do vosso segundo artigo. Como vocês pretendem garantir que todos os cidadãos cumpram essa medida? Que consequências haverão a quem não a executar? Obrigado.
Coimbra está sem tempo novamente. Lisboa.
Queria agradecer ao deputado de Coimbra por ser tão sensível ao nosso tema. Ficamos muito felizes por termos alguém que compreende tão bem este assunto dos refugiados como nós. Passo a palavra à minha colega.
Obrigada. Nós temos uma pergunta, não é bem uma pergunta, é uma sugestão para Viseu. Relativamente à vossa primeira medida, que tem a ver com o rendimento social de inserção. Nós gostámos muito da medida, mas o rendimento social de inserção é o mínimo para as pessoas sobreviverem. Portanto, se as pessoas se recusarem a trabalhar, não se pode retirar esse mínimo, porque assim a pessoa não sobrevive. No entanto, nós achámos perfeito saber se a pessoa recebe, tem que dar algum trabalho para a comunidade. Portanto, propomos que, em vez de estarmos a falar do rendimento social de inserção, falarmos antes do subsídio de desemprego. Ou seja, os desempregados terem que fazer algum tipo de trabalho. E depois, não a favor do Estado, mas a favor da comunidade, como trabalho comunitário e trabalho voluntário. Assim, desta maneira, recebem os 80% do seu anterior ordenado, que é muito mais que o rendimento social de inserção, e enquanto estão em casa, estão ao mesmo tempo a fazer algumas horas para ajudar a sociedade. Muito obrigada.
Lisboa esgotou o seu tempo também. Évora.
Isto iria passar a ser uma nova linha na Constituição, no artigo número 69, portanto, iria ser do seu critério cumpri-lo ou não, como seria do seu critério, por exemplo, matar uma pessoa ou não, estaria na Constituição. E depois, iriam ser aplicadas sanções ou iriam ser aplicadas penas consoante a gravidade do crime. Ou seja, se fosse despejar uma pastilha ou pôr uma pastilha para o lixo, iria ser aplicada provavelmente uma multa. Se fosse despejar ali 1 quilo de entulho, iria ser aplicada outra. Tem a ver com a gravidade da situação. Normalmente iriam ser sanções. Obrigada.
Quem está inscrito? Viseu, não era?
Então, relativamente a uma pergunta que nos foi colocada anteriormente pelo Ciclo de Braga, sobre a nossa segunda medida, que é a facilitação e a agilização da adoção de crianças por casais não heterossexuais. Claro que é muito burocrático adotar uma criança, mas se já para um casal heterossexual isso é assim, então para um casal não heterossexual é ainda muito mais difícil. E nós gostaríamos de tentar pelo menos igualar essas duas realidades. Passo a palavra à minha colega.
Boa tarde novamente. Queria agradecer a vossa sugestão. Estou completamente de acordo. Obrigada.
Braga.
Gostava de falar para Évora. Gostava de falar em relação à vossa medida número 2, novamente, em que vocês referem que todos os cidadãos devem tratar e encaminhar adequadamente os resíduos que produzem. Estou a sugerir uma alteração em relação à palavra devem, porque nem sempre não tem tanta intuição como uma palavra de obrigatoriedade. Então, normalmente aqui o dever nos nossos ouvidos não tem tanto poder, não sei como é que explicar, mas eu acho que vocês perceberam. Obrigado.
Évora?
Simplesmente quero agradecer e dizer que concordo com tudo isso. A medida deveria estar redigida de outra forma, mas pronto, concordo e pode ser alterada, estamos dispostos a qualquer alteração.
Aveiro.
Eu gostaria de me referir ao Círculo de Viseu, no respeito à quarta medida, que se assemelha à nossa primeira e que nós achamos que é uma boa medida, que é uma medida interessante, mas gostaríamos que explicitassem de modo a que nós entendêssemos de que forma é que vocês pensam criar então esta igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso ao trabalho e ao salário, repetindo que nós também estamos de acordo e que se assemelha à nossa primeira medida. Obrigado.
Viseu quer responder?
Muito obrigada pela vossa pergunta. E, por exemplo, uma das desigualdades que até vai completamente em contra à vossa primeira medida é a desigualdade entre géneros. E é exatamente isso. É tentar equilibrar, por exemplo, em termos de salários, o da mulher, de igualdade de oportunidade de emprego.
tudo baseado nesse género. Aproveito também para fazer uma sugestão ao Círculo de Lisboa relativamente à primeira medida. Já foi proposto que, como é uma medida um pouco radical, e nós propunhamos que fosse, em vez de ser votado pelos deputados em Parlamento, ser feito um referendo a toda a população. Porque tanto há opiniões super a favor como completamente contra. E talvez fazer um referendo fosse a melhor opção. Obrigada.
Aveiro.
Eu dirijo-me de novo ao Círculo de Viseu, perguntando de que maneira é que vocês pretendem criar esta maior igualdade, porque nós na nossa primeira medida falamos em algo concreto que pode ser posto em prática, e eu peço de novo que explicitem em que é que vocês se baseiam e em que é que vocês se referem quando dizem que deve haver então essa maior igualdade de géneros. Obrigado.
Viseu?
Nós gostávamos primeiro de perguntar quanto tempo é que ainda temos?
Tem 3 minutos e pouco.
Então nós gostávamos de ceder um minuto a Lisboa para nos poderem responder à nossa pergunta.
E começam por responder à pergunta da Aveiro,
ou façam já 1 minuto e depois volta a fazer?
Talvez fazemos este minuto e depois respondemos.
Então obrigado. Lisboa tem 1 minuto.
Antes de mais, obrigada pela sugestão ao Círculo de Viseu. O referendo fala na generalidade, portanto, o referendo é uma decisão que é feita entre a população toda, vamos dizer assim. Eutanásia é um direito e acho que é individual, porque ninguém, não é toda a gente que passa por escolher aplicar eutanásia ou não. Portanto, acho uma sugestão muito boa, mas acho que a eutanásia é mais individual do que para ser um voto referendo. Muito obrigada.
Viseu tem ainda uma pergunta, não sei se pretendem responder.
Então, em resposta à pergunta da Aveiro, é assim, nós, no fundo, a nossa medida baseia-se na igualdade de salário e a vossa também. Pronto, nós estamos completamente de acordo com a vossa e se puder ser dessa forma, melhor. E também, muitas vezes, é na oportunidade de emprego. Ou seja, muitas vezes as mulheres acabam por ser desvalorizadas e talvez apelar às pessoas para que essas disparidades entre os dois géneros deixem de existir. Obrigada.
Aveiro.
Eu penso que eu tínhamos exprimido um pouco mal, porque nós estamos completamente de acordo na medida. A única coisa que eu queria mesmo era explicitar, então eu agradeço a resposta, tá? Obrigado.
Évora.
Em primeiro lugar, nós só gostaríamos de perguntar quanto tempo é que nos sobra, por favor.
Tem muito, eu vou fazer a conta. Tem 4 minutos.
Ok, obrigada. E também gostaríamos de perguntar a Aveiro.
Queremos fazer uma pergunta a Aveiro em relação à vossa terceira medida. Visto que propõem um aumento da pena máxima de prisão para 35 anos para crimes que violem a vida humana, todos os restantes crimes iriam ser consequentemente aumentados as suas penas de prisão?
Aveiro, quer responder?
Não seria aumentado em todos os casos, como está contemplado na nossa medida. Nós referimos que apenas seria aumentado nos casos de violência, pedofilia e abuso. Portanto, e múltiplos homicídios. Portanto, estes seriam apenas os casos que seriam contemplados pela nossa medida. Obrigado.
Évora.
Outra vez a Aveiro, sobre a terceira medida. Qual seria, por exemplo, em homicídios, qual seria o limite para ser aplicada a sanção máxima? Qual seria, por exemplo, uma pessoa, duas pessoas? Como é que é possível definir-se um limite de sanção máxima? Porque são vidas humanas, são todas iguais e todas muito. Obrigado.
Aveiro tem um minuto para responder.
É assim, a questão não é o facto do valor da vida humana, porque a vida humana não tem valor, não tem preço. Mas a questão é que nós consideramos que não seria justo uma pessoa que mata uma pessoa ou outra pessoa que mata cinco pessoas. Será justo passarem o mesmo tempo na cadeia? Será que a pena aplicada a ambas essas pessoas ser igual é justo? Então, ou seja, como por exemplo temos o caso do Pedro Dias, que é lá da nossa zona, ele matou uma pessoa, mas depois matou mais duas ou três, e a pena seria a mesma que uma pessoa que matou uma. Ou seja, ele depois de matar uma sabia que já tinha os 25 anos, pronto. Era assim. Seria mais justo ter uma pena maior para múltiplos homicídios. Muito obrigada pela questão.
Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado.
Sim, sim. Era uma pergunta se os observadores também poderiam dar tempo, ou não?
Os observadores pertencem, estão integrados em grupos, portanto o tempo que têm é dos grupos onde estão integrados.
Ah, ok. Okay. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Coimbra não tem tempo. Mais alguma intervenção? Isto não é obrigatório esgotar o tempo. O tempo é o do debate. Quando acaba, acaba, mas não é preciso estarmos aqui a discutir só para podermos gastar os minutos. Viseu.
Nós gostávamos de dizer uma coisa ao Ciclo de Lisboa, que é relativamente à vossa medida do apoio aos refugiados. Nós concordamos plenamente, pois a vida humana, no fundo, é um bem inviolável e é talvez o que deve estar em primeiro, em qualquer caso. E não estavam a dizer que, devido à situação económica do país, pode não ser possível, mas, no fundo, o que é mais importante? Obrigada.
Mais alguma intervenção? Lisboa não tem tempo. Eu também sei, não há. Não? Faz mal. Viseu?
Nós gostaríamos de ceder um...
Muito bem. Sim, ainda não cederam um minuto todo, porque há bocadinho não usaram o tempo todo, portanto podem usar esse bocadinho agora. Lisboa?
Queríamos agradecer à Viseu pelo tempo que nos foi cedido e obrigado a Viseu e a Coimbra por terem tido uma visão tão humana deste tema tão atual, porque de facto estas pessoas merecem ter as devidas condições de vida, assim como nós. Muito obrigada.
Mais alguma intervenção? Vamos arrematar então esta primeira fase, está encerrada. Espero que os senhores deputados estejam todos devidamente esclarecidos. Espero também que estejam recordados que o que se segue agora é a votação dos projetos como estão. Ou seja, nós vamos votá-los, os senhores deputados vão votá-los, com a redação que têm. As alterações só serão feitas sobre o projeto que for mais votado. Certo? O voto é de braço no ar e, portanto, eu pedia-vos que tivessem... Não, aqui não. só para esclarecer, os senhores deputados de Braga perguntavam se podia votar-se no projeto de Braga, mas esse projeto está à votação noutra comissão. Sim? E, portanto, acontecerá que noutras comissões os projetos de outros ciclos também não estarão à votação de igual maneira. Assim sendo, e como digo, por braço no ar, podendo votar em mais do que um projeto, e só temos, entretanto, também convém dizer, a nós interessam-nos os votos a favor, porque não estamos a votar contra nenhuma proposta, não é? Estamos à procura daquela que reúne mais consenso e não estamos com isso a dizer que as outras não têm validade. Portanto, eu vou começar então pela ordem com que foram inicialmente apresentadas e pedir aos senhores deputados que querem votar favoravelmente no projeto de Aveiro que levantassem o braço. E assim permanecessem, que é para eu ver. O voto é nominal. Portanto, todos os senhores deputados que querem votar em Aveiro têm que levantar o braço. Não desce. Podem descer. Isto faz também um bocadinho de exercício, não é verdade? Agora, a proposta de Braga, não está a votos, peço desculpa, Coimbra. Quem vota favoravelmente a proposta de Coimbra? Podem descer. Agora podem respirar. E vamos votar agora o projeto de Évora. Quem vota favoravelmente o projeto de Évora? Obrigada. Podem baixar. Uhum. Vamos agora votar o projeto de Lisboa. Quem vota favoravelmente? Podem baixar. E falta então agora o projeto de Viseu. Quem vota favoravelmente o projeto de Viseu? Muito obrigada. Então, de acordo com a votação, o projeto com mais votos e, portanto, o projeto de recomendação aprovado é o de Aveiro, com 25 votos, ao qual se segue, embora só para agora efeitos de estatística, o projeto de Lisboa com 21, o de Viseu com 17, Coimbra 14 e Évora com 11. Portanto, e só para voltar às minhas aqui ao trabalho... Vamos fazer agora. Vamos fazer. Fazemos intervalo ou não? É agora. Vamos fazer o seguinte. Foi aprovado, então, como vos disse, o projeto de Lisboa, o que significa. O projeto de Aveiro, desculpem. O que significa que o trabalho que vamos fazer agora é o chamado debate na especialidade, ou seja, é o tempo durante o qual vamos trabalhar sobre a proposta, ou os senhores deputados trabalharão sobre a proposta de Aveiro, no sentido de apresentarem três tipos de propostas. Propostas de eliminação, que significa cortar partes do texto, propostas de alteração de redação, que significa alterar a formulação que está para algum entendimento que considerem mais de acordo com as vossas opiniões, ou mais esclarecedor, ou num sentido mais apropriado, ou propostas de aditamento, ou seja, acrescentar ao texto inicial alguma formulação, alguma frase que faça tornar novamente mais claro o seu significado. Diz também que no aditamento podem acrescentar medidas que façam parte de outros projetos que estão em debate, desde que seja sobre matéria diferente daquela que estava no projeto original. E também pode resultar da fusão de medidas que vocês tenham encontrado noutras e que queiram ver acrescentada a este projeto. Portanto, é esse o trabalho. Para fazer este trabalho, nós vamos distribuir umas folhas que têm um formulário próprio, não é? Com os vários tipos de propostas. E devo também informar que cada círculo só pode apresentar, no máximo, duas propostas de alteração neste formulário. E só uma delas é que pode ser de eliminação. Portanto, podem fazer duas propostas de alteração, só uma de eliminação. E depois vamos, vocês teremos tempo para as debater e depois serão votadas. Só um segundo para ver se eu não me estou a esquecer de nada. Pronto, nada, é isto. Portanto, vão ter agora algum tempo para fazer esse trabalho dentro dos vossos círculos e depois eu vou ter que vos pedir que me as entreguem para nós organizarmos em três blocos, as que são de eliminação, as que são de alteração e as que são de aditamento, para depois discutirmos e votarmos. Muito bem. Tem uma dúvida?
A minha dúvida é se nossas propostas de alteração e de eliminação é em relação ao nosso círculo ou aos outros círculos?
Em relação estritamente ao círculo de Aveiro, que foi o que ganhou a
votação. Ao que ganhou, exato. Só dessa, ok.
Só para ficar claro, como podem fazer propostas de aditamento, que significa que podem juntar ideias que vêm de outros círculos, se precisarem de se levantar na sala para fazerem essas pontes de entendimento, estejam à vontade, está bem? Diga.
Por exemplo, quantas propostas de aditamento é que nós podemos pôr no projeto de Aveiro?
Vocês só podem ter no máximo de aditamento final. E depois sim. Resulta da votação final. A questão é, o que é que vocês agora querem fazer?
Sim.
Vocês
okay.
Já podem propor duas propostas de alteração, sendo que só uma delas é que pode
mas
ser forte.
Mas são cinco propostas no máximo
no
por
final,
projeto, certo?
No final são cinco, sendo que se houver mais, são as mais votadas que ficam. Portanto, até podem okay. Pôr mais, mas depois nós cortamos de acordo com a votação.
Ok, ok, okay? Obrigado.
Desculpa, Aveiro, diga.
Obrigada. Seremos
atenção só, a vossa colega de Aveiro tem uma dúvida.
Seremos obrigados a eliminar alguma questão?
Não.
Não? Obrigada. Diz.
Quando aditamos uma medida, tem que ser ipsis verbis como ela está ou pode sofrer?
Quando o quê? Quando o quê? Desculpe. Quando acrescentam?
Sim, sim.
Não, podem alterá-la desde que o sentido seja o que lá está, não é uma coisa... Sim?
Ok, obrigado.
Mesa, só uma pergunta. No primeiro campo em que diz o círculo proponente, isso é quem?
Coimbra.
Dizemos
okay.
Todos.
Ok, obrigado. Ok, obrigado. Mesa, 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 mesa,
isto está a comentar aqui.
Agora, mesa, só podemos fazer duas medidas.
Pode ir ali,
só duas medidas.
Atenção, pedi a vossa atenção, senhores deputados, posso? Isto é um assunto do vosso interesse, acho eu, que é agora às 16h, há um lanche e, portanto, eu propunha que pudessem continuar a discussão durante o lanche, voltavam e tinham depois o tempo final para a redação das propostas, ou então levam os papéis e redigem lá. Só para a vossa gestão, está ali uma senhora que vos vai acompanhar ao lanche e o tempo que tem disponível... Quanto? Ih, tem imenso tempo para lanchar, tem 30 minutos, o que significa que nos encontramos aqui novamente às 16h30. Até já!